sob a égide do deputado federal. Na decisão, Flávio Dino ainda bloqueia as contas de 12 pessoas físicas e jurídicas em valores que passam de 17 milhões de reais. Os crimes apurados são corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. No início do mês, a Justiça Eleitoral no Pará tornou Antônio Doido inelegível por 8 anos por abuso político e econômico nas eleições de 2024, e dessa decisão ainda cabe recurso. A reportagem tenta contato com a defesa de Antônio Doido e demais envolvidos.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está se preparando para deixar o cargo em fevereiro de 2026, com aval do presidente Lula, mas resiste a se lançar como candidato nas eleições de 2026.
Ele tem dito a aliados que não planeja disputar a presidência, governo estadual ou Senado no próximo ano, mesmo com expectativas internas de que pudesse concorrer em São Paulo ou a outra vaga eletiva.
Em vez disso, Haddad pretende participar da coordenação da campanha de reeleição de Lula e focar em projetos como o lançamento de um livro.
A saída dele da Fazenda deve abrir espaço para que o secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan, assuma a pasta até o fim de 2026.
Rádio Fatos, a violência pelo Brasil.
Uma adolescente de 13 anos foi encontrada com sinais de agressão e queimaduras pelo corpo em uma rua de Guarapari, no Espírito Santo, e está internada em estado grave em hospital de Vitória.
A jovem foi socorrida por um motorista de aplicativo após ser vista caída no chão, com queimaduras no rosto e no corpo. A Polícia Militar registrou o caso na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e, até o momento, ninguém foi preso.
A família relatou que a menina disse ter sido atacada e que uma hipótese investigada é de transfobia, embora as circunstâncias ainda não estejam totalmente claras.
Um empresário de 43 anos confessou à Polícia Civil de Minas Gerais que matou a namorada de 31 anos e tentou simular um acidente de trânsito para encobrir o crime. O caso aconteceu na rodovia MG-050, em Itaúna, no último domingo.
Inicialmente, a morte foi tratada como um acidente após o carro do casal bater em um micro-ônibus. No entanto, imagens de pedágio e inconsistências nas lesões levantaram suspeitas da polícia, que passou a investigar o caso como feminicídio.
O empresário acabou preso durante o velório da vítima em Divinópolis e admitiu em depoimento que matou a companheira e forjou a versão do acidente. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do crime.
Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Rio Verde, Goiás, durante uma ação da Polícia Civil por meio do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos, a GENARC, após uma denúncia anônima sobre venda de entorpecentes em uma casa no bairro Maranata.
Investigadores monitoraram o local e abordaram um dos suspeitos quando ele saiu com uma encomenda. No carro foram encontrados maconha, cocaína fracionada e cerca de 1,5 kg de crack.
Em um segundo imóvel usado como depósito, a polícia apreendeu mais drogas, porções de maconha, cocaína e êxtase, além de uma espingarda calibre 12, 120 munições e uma granada de mão. Que isso?
Os dois presos e todo o material foram levados à central de flagrantes, e a apreensão representa um prejuízo estimado de R$150 mil ao tráfico na região.
Rádio Fatos.
O padre Júlio Lancelotti deixa de transmitir missas e suspendeu presença em redes sociais.
O pároco da Igreja de São Miguel Arcanjo é conhecido pelo trabalho com as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e pela luta contra a aporofobia.
O padre Júlio Lancelotti, pároco da Igreja de São Miguel Arcanjo, da Mooca, Zona Leste de São Paulo, anunciou que não irá mais transmitir as suas missas online e vai suspender as atividades nas redes sociais temporariamente. Coordenador da Pastoral do Povo de Rua, Lancelotti é reconhecido pelo trabalho com as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade pela luta contra a aporofobia, o ódio ou desprezo aos pobres. Também tem circulado nas redes sociais uma possível transferência de Lancelotti da paróquia. No entanto, ele diz que essa informação não procede. Questionada, a arquidiocese informou que eventuais questões tratadas entre o arcebispo e um padre dizem respeito ao âmbito interno da igreja e são conduzidas diretamente entre eles. Nas redes sociais, o padre acumula mais de 2 milhões de seguidores. Aos domingos, ele costumava transmitir as missas celebradas às 10 horas da manhã pelo YouTube no canal da rede TVT, TV dos Trabalhadores.
Lula cobrou publicamente os governos da França e da Itália para que assumam responsabilidade e apoiem a assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, prevista para este sábado em Foz do Iguaçu, lá no Paraná.
Ele afirmou esperar que os líderes, o francês Emmanuel Macron e a italiana Giorgia Meloni, confirmem o compromisso de assinar o tratado e não tenham receio de perder competitividade frente ao Brasil.
O acordo Mercosul-União Europeia está em negociação há décadas e a assinatura dependerá do apoio dos países europeus em meio a resistências, especialmente da França, que expressou preocupações sobre impactos no setor agrícola francês.
Apesar disso, o governo brasileiro se mostra confiante na concretização do pacto durante a cúpula.
Rádio Fatos e os principais fatos do próximo bloco.
Brasileiros pretendem gastar em média R$338 com a ceia de Natal.
Sistema Gurgax de comunicação, sua frequência de sucesso.
Agora ficou ainda mais fácil e prático ter acesso ao melhor conteúdo de TV, rádio e portal de notícias da região norte. Com o SGC Play, você pode ter tudo isso na palma da sua mão, de forma rápida e simples. Com acesso instantâneo, uma variedade de canais, estações de rádio e câmeras exclusivas, é a sua melhor opção para se manter bem informado. Baixe agora SGC Play e acompanhe o melhor da região norte.
Rádio Fatos SGC. Chega nas manhãs, deixando você por dentro das principais notícias do país. De segunda a sexta, a partir das 6 horas. Rádio Fatos. Portal SGC. Produzimos notícias com checagem e credibilidade e levamos a informação na palma de sua mão. Basta acessar www.sgc.com.br. Você está conectado. SGC, Sistema Gurgax de Comunicação. Você está ouvindo Rádio Fatos SGC.
Rádio Fatos, unindo o Brasil através da notícia.
A Polícia Rodoviária Federal anunciou a abertura da Operação Rodovida 2025-2026 em São Paulo.
A ação será lançada oficialmente hoje e faz parte de um conjunto de medidas que serão adotadas em todo o país durante o período de maior movimento nas rodovias federais.
A operação ocorre em razão do aumento do fluxo de veículos provocado pelas férias escolares e pelos deslocamentos típicos das festas de Natal, Ano Novo e Carnaval.
Segundo a PRF, o objetivo é reforçar a segurança viária e reduzir o número de acidentes graves nas estradas. Tomara.
A prioridade será combater comportamentos que estão entre as principais causas de acidentes, como excesso de velocidade, consumo de álcool ao volante, ultrapassagens proibidas e a falta do uso do cinto de segurança.
Rádio Fato.
Brasileiros pretendem gastar, em média, R$338 com uma ceia de Natal.
A pesquisa foi realizada pela Câmara Nacional dos Dirigentes Lojistas.
Os brasileiros pretendem gastar pelo menos R$338 com a ceia de Natal deste ano. Um levantamento realizado pela Câmara Nacional dos Dirigentes Lojistas em todas as capitais mostrou que 98% dos entrevistados pretendem celebrar o Natal desembolsando em média esse valor com os preparativos da ceia natalina. Mas isso não significa que o preço final da ceia sairá por R$338. A pesquisa revela que esse ano a maior parte dos convidados devem ajudar com os gastos da comemoração. 31% dos entrevistados respondeu que cada convidado deverá levar um prato para a ceia. 28% pretendem dividir o valor das despesas com os participantes e apenas 13% arcar com todos os gastos da festa. A reunião com mesa farta vai impactar no comércio para além dos itens da ceia. A pesquisa revela que 6 em cada 10 brasileiros ouvidos vão comprar alguma peça nova de vestuário ou acessório para usar nas comemorações da véspera de Natal. O gasto médio previsto deve ser de R$324. Já a pesquisa Intenção de Compras para o Natal 2025, também da CNDL, sinaliza uma mudança cultural no comportamento de consumo, em que o valor simbólico e emocional supera o material. Viagens curtas, ingressos para eventos e jantares especiais aparecem como forma para celebrar. 43% dos consumidores pretendem substituir os presentes tradicionais por experiências desse tipo. Para os lojistas, o crescimento desse comportamento representa um desafio, mas também uma oportunidade. Se por um lado há menor intenção de compras de produtos físicos, por outro, estão abertas as oportunidades para outros formatos de negócios e serviços.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que a Venezuela está completamente cercada e que determinou um bloqueio total a petroleiros alvos de sanções que entram e saem do país.
Em uma rede social, Trump acusou os venezuelanos de roubarem petróleo e terras dos norte-americanos.
O post é mais um capítulo no aumento de tensões entre os dois países. Desde agosto, os Estados Unidos movimentam um forte aparato militar no Caribe. No início, a Casa Branca justificou a operação como parte do combate ao tráfico internacional de drogas.
Trump também acusou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de usar petróleo para financiar o que chamou de regime ilegítimo, além de terrorismo ligado a drogas, tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros. Tudo isso, né?
Esporte.
Vamos agora chamar o Diego Soares para trazer as informações esportivas desta quarta-feira. Hoje o Brasil e o mundo vão parar para ver Flamengo e PSG na final da Copa Intercontinental. Conta pra gente, hein, Diego, como está aí essa expectativa?
É, Geraldo, PSG da França e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira às 14 horas, horário de Brasília, pela final da Copa Intercontinental 2025. A partida acontece no estádio Ahmad Ben Ali, no distrito de Al Rayyan, a 20 quilômetros de Doha. E o Flamengo venceu o Pirâmides do Egito no sábado pela semifinal da competição. 3 dias antes, bateu o Cruz Azul do México. A equipe tem força máxima à disposição para o último e mais difícil confronto da temporada. O rubro-negro busca o segundo título da competição. O primeiro foi em 81 contra o Liverpool. O PSG faz a única partida na competição, já que o novo formato prevê participação do time europeu apenas na final. Os atuais campeões da Champions League tentam o título inédito e chegam após 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas partidas. O PSG não conta com o lateral Hakimi, que se recupera de lesão e nem viajou ao Catar. Dembélé e Marquinhos são dúvidas. O francês se recupera de uma forte gripe, enquanto o brasileiro teve uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e desfalcou o time nos últimos jogos. Vamos falar do Corinthians, né? Nesta quarta-feira, a partir das 9:30 PM, Corinthians e Vasco disputam o primeiro jogo da final da Copa do Brasil na Neoquímica Arena em São Paulo. O confronto Tem como mandante aí o Corinthians, que estreou na Copa do Brasil na terceira fase, já que foi um dos representantes do futebol brasileiro na Conmebol Libertadores desta temporada. Para chegar até a final, o Timão passou por Novo Horizontino, Palmeiras, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Nas semifinais, a equipe treinada por Dorival Júnior contou com o talento do goleiro Hugo Souza para vencer nas penalidades e carimbar o passaporte para a decisão. Vasco entrou na primeira fase da competição e vem de classificações contra os rivais Botafogo e Fluminense. O clube carioca também avançou para a decisão depois de uma vitória nas penalidades na semi. Antes dos clássicos, passou por União Rondonópolis, Nova Iguaçu e CSA. Fernando Diniz deve ter o time completo para o primeiro jogo da final contra o Corinthians, com exceção de Lucas Piton, que segue se recuperando de lesão no joelho.
Bem, termina aqui a edição do Jornal Rádio Fatos desta quarta-feira.
A todos uma excelente quarta-feira e lembre-se sempre com fé e positividade. Fiquem todos com Deus e até mais.
Valeu, pessoal, uma excelente quarta-feira. Obrigado pela companhia, pela audiência e até amanhã no mesmo horário, viu? Até lá. Tchau, tchau.
Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.
Você ouviu Rádio Fatos SGC, as principais informações do Brasil.
Portal SGC. Produzimos notícias com checagem e credibilidade e levamos a informação na palma de sua mão. Basta acessar www.sgc.com.br.
Sistema Gurgax de Comunicação. Sua frequência de sucesso.
Direitos que transformam vidas. Previdência, educação, cidadania. Fala Célio, o programa que fala a sua língua, defende seus direitos e coloca você por dentro de tudo que importa. De segunda a sexta, das 6h45 às 7h. Está no ar, Fala Célio, aqui na SGC FM.
Bom dia, bom dia, bom dia, sou Célio Lopes e estou aqui mais uma vez no programa Fala Célio, de segunda a sexta, a partir das 6h45 da manhã. E depois de tomar aquele café, como dito no programa anterior, nós vamos falar hoje sobre a BR-364. Afinal, tá cobrando pedágio, vai cobrar, quanto que é, quem vai pagar? Nós vamos tirar algumas dúvidas aqui de perguntas que chegaram aqui no programa. E a discussão e o que tem rolado na semana é esse assunto da BR-364. Que é um assunto muito importante, que é o que a gente já tem falado há bastante tempo sobre as privatizações, sobre se a privatização é boa ou não é, né? Há controvérsias em cada um dos pensamentos, né? O que eu acredito é que tem que melhorar sim a BR-364, nós queremos uma BR melhor, é uma BR que tem muitos acidentes, eu inclusive ando muito nessa BR e toda vez que a gente anda nessa BR, com certeza a gente anda tenso, preocupado e torcendo para não chover, né? Essa é a realidade da BR-364, é uma BR que precisa realmente de manutenção, mas que vai haver agora uma cobrança de pedágio salgada para os contribuintes que já pagam muito imposto, e isso que traz essa discussão acerca de ser a favor, de não ser a favor, mas de fato, como que se dará essa cobrança? Como que vai ser essa cobrança, em que locais que será essa cobrança, nós vamos falar aqui no programa de hoje. A primeira pergunta que chegou aqui para nós é da Maria, lá de Itapuã do Oeste. A Maria pergunta o seguinte: o que a concessionária já fez para querer cobrar pedágio? Maria, segundo a concessionária, as informações que nós apuramos é que eles dizem que já investiram 364 milhões de reais. Eu ainda não encontrei, mas eu tenho certeza que enquanto eu encontrar o que ela fez, eu vou trazer aqui para vocês. Eu ainda não sei onde foram parar esses 364 milhões de reais, assim como a gente não sabe onde foi parar muito dinheiro público, né? Mas eu, quando eu souber, eu trago aqui para você, Maria, para outros ouvintes que querem saber onde está o investimento que a empresa Nova Engenharia já fez. Nós queremos saber E quando soubermos, com certeza vamos trazer aqui para vocês. Porque realmente é complicado, e eu acredito que é o ponto de maior debate, o que já foi feito e por que já começaram a cobrar pedágio. Né? A gente acredita que tem que haver um trabalho para que haja cobrança de pedágio. Mas tem de haver uma fiscalização da nossa bancada para, com esse contrato, que nós estamos estudando aqui esse contrato, né? Esse contrato foi um contrato até difícil de achar, para que a gente possa estudar cada ponto e, quem sabe, entrar com uma ação judicial, né, contra a cobrança desse pedágio, porque eu acredito, nesse momento, ser uma cobrança totalmente abusiva, totalmente contra as pessoas que utilizam, que são usuários da nossa rodovia. Porque houve um investimento muito grande do governo federal antes de ser entregue à empresa que foi ganhadora do leilão, e agora a empresa já começa, pouco tempo depois, a cobrar pedágio aqui no estado de Rondônia e fazendo com que os custos, com certeza, cheguem na mesa de cada rondoniense. Eu não tenho dúvidas que esse custo será repassado para quem mais precisa. Eu tenho certeza disso, que o consumidor final será a pessoa que vai pagar a conta e não necessariamente os usuários da rodovia. Você pode ter certeza disso, que se aumentar, se houver a cobrança do pedágio, do jeito que vai haver, quem vai pagar a conta é eu e você, e não são aquelas pessoas que decidiram fazer isso. Tem uma pergunta aqui que chegou do Newton, aqui da rodoviária de Porto Velho. E o Newton pergunta o seguinte, que ele que é taxista: o que acontece se eu não pagar o pedágio? Você aí que está em casa, está no seu carro ouvindo, sabe o que acontece com quem não pagar o pedágio? Ou senão, se você pode se evadir e não ter nenhuma consequência? Com certeza não. Agora você é obrigado a pagar pedágio. Mas eu não posso ser obrigado, isso é o meu direito de ir e vir. Segundo o artigo 209 do CTB, se você se evadir, transpor, passar lá pelo pedágio e não pagar o pedágio, você tem até 30 dias para voltar lá e pagar aquele pedágio que você não pagou, porque senão é considerado evasão e você ainda vai ter uma multa, fora o pedágio que você vai ficar devendo, você vai ter uma multa de R$195. E você ainda leva de brinde 5 pontos na carteira, porque é uma, considerado pelo Código de Trânsito Brasileiro, uma infração grave. Você já pensou? O Estado te impõe uma obrigação acessória, vamos dizer assim, porque você já paga o imposto diariamente em tudo aquilo que você consome, coloca o pedágio lá para você pagar, e se você não pagar, você paga mais uma multa para o Estado. Esse é um negócio que não vai quebrar nunca, né? É um negócio muito bom. Eu quero mais uma vez te pedir aqui para você me seguir lá na rede social, Célio Lopes, para você estar mandando essas perguntas aqui. Lá no Instagram vai estar Dr. Célio Lopes. Você digita lá, segue a gente no Instagram, e lá você vai ver esse vídeo, você vai poder dar também opinião acerca dos temas aqui e também fazer nossas perguntas. Agora nós vamos tomar aquele cafezinho e já já nós voltamos.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. SGC Rondônia, notícias atualizadas de todas as regiões, entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes, na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC.
Olá, Rondônia. Protocolamos o projeto de lei 402 de 2024, que busca garantir às nossas mulheres, crianças e idosos que possam desembarcar no local mais próximo, principalmente em horários noturnos, em áreas urbanas ou rurais. Isso vai garantir dignidade, segurança, principalmente para as pessoas que estão em mais vulnerabilidade. Até porque nós não sabemos a qual momento pode ocorrer alguma coisa. Precisamos cuidar dos nossos idosos, das nossas crianças e das nossas mulheres.
Capricórnio. Último bloco das previsões astrais chegando pra você. Olá, Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianos, o astral tá ótimo pra negócio. Pode pintar oportunidade, dinheiro inesperado, parceria boa. Sua capacidade de convencer as pessoas tá afiada, hein? Só cuidado com aquele assunto antigo no amor que você anda empurrando com a barriga. Número de sorte, Capricórnio, 94 e a cor é verde. Vem comigo, Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquarianos, se liguem. Hoje tem gente interessada demais no que é seu. Selecione melhor suas amizades e colegas. O dinheiro pode escorregar fácil, então cuidado. No amor, nada de se envolver com gente que só aparece quando quer algo. Número de sorte, 4 e a cor é vinho. Peixes. Olá, peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Piscianos, mesmo que algo não saia como você queria, Vênus dá aquela força para manter a sua vibração alta durante esse período. Seja educado, sorria, mantenha a energia boa. O que você manda, volta pra você.
E aí, já aproveitou as ofertas imperdíveis do Negocia Energisa? Corre, são os últimos dias pra você resolver as contas de luz atrasadas com descontos de até 98% ou em até 36 parcelas com condições especiais. Acesse energisa.com.br/giza, consulte o WhatsApp que atende a sua região e escolha a opção faturas e pagamentos para conhecer as ofertas disponíveis para você. Ou se preferir, resolva pelo app Energisa On ou pelo site. Consulte as regras da campanha em energisa.com.br/negocia.
SGC, Sistema Gurgax de Comunicação, com você onde você estiver.
Nós temos mais uma pergunta aqui, as pessoas estão em dúvida, quanto que vai pagar, como que vai pagar? Chegou mais uma pergunta aqui lá de Itapuã, o povo está preocupado ali em Itapuã do Oeste, né? Seu Rogério perguntou, como eu sei quanto eu vou pagar? Ainda não está decidido as tarifas. É, a NTT vai analisar as entregas que a empresa supostamente fez. Após essa análise, ela vai autorizar a planilha de custos e de cobranças. E a empresa tem que informar com antecedência para que todos se adaptem, né? Todos possam saber os valores. Ainda não foi divulgado, o que a empresa diz é que vai divulgar através do site e do aplicativo. Célio, mas como que vai ser de fato essa cobrança? Pelo que eu verifiquei, a empresa está construindo pórticos, que são portas grandes, né? E eles farão leituras automáticas da placa do veículo que irá passar. Através do aplicativo, você pode consultar, ou do site, consultar os valores devidos pelo seu veículo. E ter até 30 dias para pagar. Então, ou você pode ter uma tag que eles vão disponibilizar para você colocar no veículo, ou pela própria placa será possível fazer o pagamento. Mas sério, só posso pagar pelo aplicativo? Não. Parece, né? Possivelmente que terá também atendentes lá, até para haver reclamação, né? Vai que o sistema lê a sua placa ou ler erradamente a placa e lhe imputa um valor, quando você vai ver, já chegou uma multa de R$195. Então vai ter, parece que vai ter, locais específicos para a cobrança desse pedágio também de forma física, né? Isso é uma das dúvidas que as pessoas têm trazido aqui. Isso é uma dúvida minha também, como é que eu vou fazer, se eu peguei a BR a primeira vez, ou se eu fui aqui em Candeias e voltei, né? Se eu vou ter desconto, se eu não vou. Isso tudo ainda não está muito claro, pelo menos para mim, que tenho verificado, como que se dará. Parece que motocicleta não irá pagar pedágio. Isso é uma dúvida também recorrente que tem chegado aqui, que motocicleta não pagará pedágio. Sério, mas se esse motociclista for, na verdade, um mototaxista? Olha, eles colocaram motocicleta como um todo, né? Não importa ali se for utilizada para fins econômicos ou não, essas motocicletas não estão previstos pagamentos para elas. Então, se eu estiver viajando e não pagar dentro dos 30 dias, se caso você viajar, esquecer de pagar, né, passou ali pelo portico, o sistema leu a sua placa e você esqueceu de pagar, pode ter certeza que você vai pegar uma multa de R$195, se passar dos 30 dias, que aí vai ser considerada uma evasão. Eu quero ver o que que isso vai virar, porque muita gente vai passar e depois eu quero ver se vão pagar ou não. Isso a gente vai saber lá na frente, né? Os advogados do direito do consumidor aí vão elaborar uma tese muito bem feita para verificar o que que pode ser feito. Caminhoneiro vai ter desconto, certo? Né? Hoje que a gente está vendo que teve até chamamento para greve dos caminhoneiros, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota dizendo que não há aglomeração de caminhoneiros, né? Isso no próprio, nas próprias redes sociais. Então os caminhoneiros terão desconto, sim, né? Desconto parece que de 5% pelo uso da TAG, né? E mais um desconto progressivo por frequência, ou seja, quanto mais passar, mais desconto tem. Se eu parar perto do portico porque o carro quebrou, conta como uma passagem? Essa é mais uma pergunta que chegou para nós aqui. Não, só é cobrado quando o veículo cruza a linha de detecção, né? Do portico ali, cruzou, vai pagar. Aqui tem mais uma pergunta que chegou aqui no nosso WhatsApp. Produtor rural, idoso ou estudante, tem algum desconto? Por enquanto, não. Né? Por enquanto, não há nenhum desconto para produtores rurais, para idosos ou estudantes. Né? Ainda não há nenhuma previsão. Mas a discussão que a gente sempre volta é a discussão sobre qual investimento que realmente foi feito pela empresa e se esse investimento surtiu de fato resultado prático para a população que é usuária da nossa BR-364. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Se você tem alguma dúvida, já encaminha lá no meu Instagram, doutor Célio Lopes, pesquisa lá Célio Lopes, que eu acredito que você vai encontrar, e você me segue e manda essa dúvida lá, ou se não, comenta no vídeo sobre o que você acha e o que que a gente deveria aqui responder, trazer novamente esse assunto ou não, para que a gente possa estar tirando suas dúvidas, levando para você aquilo que realmente importa e que vai mudar a sua vida. Então, quero agradecer vocês que nos acompanharam até aqui, dizer um muito obrigado e até a próxima, até o próximo programa.
O Fala Célio fica por aqui. A gente se encontra amanhã às 6h45, aqui na SGC-FM.
No ar, SGC-FM, o seu universo de música e emoção.
Réveillon é no Grego Original Pub. Sua virada de ano com o melhor do rock and roll. Vai rolar Banda Downs, fazendo o melhor cover System of a Down. E muitas atrações locais para fazer o seu 2026 começar da melhor forma. Adquira já o seu ingresso. 999-77-7738. Se é grego, é rock.
Quer gravar seu podcast diário, semanal ou mensal? Você escolhe a frequência e a gente cuida do resto. No SGC Podcast, seu conteúdo ganha vida com qualidade profissional em um ambiente com equipamentos de ponta, acústica ideal e todo o conforto que você precisa. Escolha entre locar apenas o estúdio ou incluir a transmissão em nossas multiplataformas. Assim, seu podcast chega mais longe, sendo exibido pela Rede TV, TV Cultura, Rádio Transamérica, no app, portal, Spotify e redes sociais. Reserve agora e comece a gravar. SGC Podcast, o espaço ideal para a sua voz ganhar o mundo.
Supermercado Irmãos Gonçalves, informa a hora certa.
6h59.
Ofertas de Natal Irmãos Gonçalves. O Natal de ofertas incríveis para você celebrar.
Peito de frango congelado Avinorte, 10,80 o quilo. Alho, 15,80 o quilo. Frango congelado Avinorte, 8,78 o quilo. Pêssego, 7,98 o quilo. Óleo de soja Vitalib PET 900ml, 7,85. Fígado bovino Frigon, 9,80 o quilo. Só até quinta para todas as lojas.
Natal no Irmãos Gonçalves é um barato. Oh, 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 oh.
Rádio SGC FM, portal SGC. A informação com agilidade e credibilidade. Acesse www.sgc.com.br.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. SGC Rondônia. Notícias atualizadas de todas as regiões. Entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes. Na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC.
Rádio SGC FM faz parte do sistema Gurgas de Comunicação. Em Porto Velho opera na frequência 101,9. Em Ariquemes na 89,7. Em Jiparaná na 97,9. Em Cacoal 107,9. Em São Francisco do Guaporé 89,3. Em Vilhena na 91,9. Em Costa Marques 99,5. E em Alta Floresta na 97,9. A Rádio SGC também pode ser ouvida no portal SGC e no aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está começando programa SGC Rondônia. Informações com credibilidade sobre assuntos pertinentes à população com o jornalista Fernando Pereira.
Senhoras e senhores, estamos chegando com alegria e disposição nesta quarta-feira, dia 17 de dezembro de 2025, para mais uma edição do nosso SGC Rondônia. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã com o melhor da informação, expondo assuntos pertinentes a todas as regiões do nosso estado, tá bom? Você que está nos acompanhando, desde já nossa gratidão pelo carinho da sua audiência. Vem comigo, porque com você eu já estou, tá bom? E claro, vamos começar já falando deste assunto tão importante, né? Que foi a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que veio a Rondônia ontem e visitou tanto a nossa capital quanto a cidade de Jiparaná. E essa visita do ministro marca, né, um momento crucial para a infraestrutura da saúde no estado, sinalizando um robusto investimento federal que promete aí transformar a capacidade de atendimento em dois polos regionais. Aí estamos falando dos polos regionais da saúde em Porto Velho e também de Paraná. A agenda do ministro não se limitou a discursos, mas culminou na assinatura de convênios e no anúncio de obras de grande impacto que vão desde a atenção primária até também a alta complexidade. Em Jiparaná, por exemplo, foi dada aí uma notícia da maior relevância, né? A assinatura do convênio de 150 milhões de reais proveniente do programa de aceleração de crescimento destinado à construção de uma nova maternidade. Essa obra é um investimento estratégico que ultrapassa os limites do município, pois a nova unidade materno-infantil vai atender toda a região central do estado, desafogando a rede de saúde, garantindo um atendimento especializado, digno às gestantes e também aos recém-nascidos. Completando o foco na saúde da mulher, o ministro também realizou a entrega de uma carreta do programa Agora Tem Especialidades, equipada para realizar atendimentos e exames ginecológicos com ultrassonografia e mamografia diretamente em Jiparaná, atendendo todas as mulheres da região central. E na capital, onde o ministro primeiro esteve, na parte da manhã, foi contemplada aí com o fortalecimento da estrutura hospitalar, né? Um hospital universitário será implantado no município, né? Na nossa capital, e vai atender aí a essas demandas da saúde. Talvez assim a gente consiga, né, superar esse grande gargalo que a gente tem na saúde na nossa capital. E nós vamos acompanhar, né, o que é que disse o ministro, tanto na visita a Jiparaná, a Porto Velho, quanto na visita a Jiparaná. Vamos começar com Porto Velho, onde foi assinado aí o convênio para esse hospital universitário.
Estamos aqui em Rondônia, numa ação do presidente Lula. Rondônia vai passar até hoje com essa sessão feita pelo prefeito Léo Moraes, né, esse sonho de um hospital universitário federal. E dessa sessão, esse cedido para a Universidade de Rondônia, o Ministério da Educação, através da IBCEA, vai poder contratar os profissionais e o Ministério da Saúde vai colocar os recursos para o funcionamento desse hospital. Além disso, nós vamos até Jiparaná para dar ordem de previsto o início de uma maternidade, mais de 150 milhões de reais. A nova maternidade está sendo investida em Jiparaná, além das unidades móveis do parque. E vamos também lá acompanhar a carreta, que agora tem especialista, carreta de saúde da mulher, que está fazendo os exames, consulta especializada de ginecologia, biópsia para suspeita de câncer de mama, câncer de colo de útero, atendendo as mulheres de Paraná. E também vamos dar início hoje à carreta em Ariquemes de cirurgia oftalmológica. Então, pessoas tanto de Paraná quanto de Ariquemes, a gente vai esperando aí o atendimento de saúde da mulher, caso de Ariquemes, esperando por uma cirurgia de catarata, uma consulta oftalmológica. Chama ali, fala com a prefeitura, fala com o município, com a região, para ser chamado para o atendimento da carreta do agora.
Muito bom, né? E também, quando o ministro esteve em Jiparaná, ele atendeu a imprensa e falou, né, destas duas ações do governo federal no município de Jiparaná, beneficiando toda a região central, tanto da carreta do programa Agora Tem Especialistas, né, para atendimentos ginecológicos, e também da assinatura desse convênio para a construção de uma maternidade, uma nova maternidade no município, na ordem dos 150 milhões de reais.
Aqui da imprensa, estamos muito felizes de estar aqui. Hoje nós vamos em duas ações muito importantes para a cidade e para a região. Primeira é ver a carreta aqui do Agora Tem Especialista, já começou o atendimento. Nós temos aqui em Rondônia, nesse momento, duas carretas do Agora Tem Especialistas, uma do cuidado da saúde da mulher, que é essa aqui, que faz todo tipo de atendimento da saúde das mulheres. Então, exames ginecológicos, exames do câncer do colo do útero, colposcopia, exames de mamografia, se é uma suspeita de câncer, poder fazer a biópsia, encaminhar. A gente está com essas carretas espalhadas em todo o Brasil, tem reduzido o tempo de espera. Mulheres que estavam esperando na fila um tipo de exame como esse, está conseguindo resolver seu problema nessa carreta. Temos também uma carreta oftalmológica, está em Ariquemes, aqui em Rondônia, com parte do Agora Tem Especialistas. E também nós vamos fazer aqui a assinatura da ordem de serviço da maternidade. Ao todo são mais de 150 milhões de reais de investimentos do governo federal, do presidente Lula, em parceria aqui. A expectativa nossa é que essas obras possam começar o mais rápido possível. Foi visto essa região como a região que tem um déficit em leitos materno-infantis, então essa preocupação toda do Ministério da Saúde e do Governo Federal, para a gente poder apoiar uma estrutura mais digna, com mais qualidade, o tratamento das mulheres e das crianças. Vocês sabem, o Governo Federal está com um programa muito importante, que é o uso do Implanon, que é um implantezinho que, se as mulheres fossem passar numa clínica privada, pagar de 3 mil, 5 mil reais. É uma forma de contracepção para a gente reduzir o risco de gravidez na adolescência em especial. E agora, com expectativa da construção de uma nova maternidade, a gente poder cuidar ainda melhor da saúde das mulheres aqui na região. Então, duas ações, agradecer muito a parceria com a prefeitura, agradecer muito a deputada estadual, que é daqui da cidade, da região, está aqui. Agradecer em especial o senador Confúcio, está junto conosco também, o deputado Maurício Carvalho, que é o coordenador da bancada de Rondônia. Mais cedo, em Porto Velho, a gente inaugurou um centro saúde e clima da Fundação Oswaldo Cruz, aqui em Rondônia. É o primeiro centro no Brasil especializado no tema do clima e da saúde, monitorando as mudanças climáticas e o impacto que ela tem na saúde. O estado de Rondônia é aquele que foi mais afetado pelas mudanças climáticas e o impacto dela na saúde. É um estado, ao longo dos últimos anos, e todo o impacto das queimadas na saúde das pessoas, então aumentou a internação, aumentou o problema respiratório, tanto em crianças quanto em adultos e idosos, e também por conta das sequências de enchentes e de secas. Então, por conta disso também, o Ministério da Saúde criou o Centro de Saúde e Clima aqui em Rondônia, lá em Porto Velho, a nova sede da Fiocruz. Também mais cedo, lá em Porto Velho, tivemos a alegria da Prefeitura de Porto Velho fazer a desapropriação do área hospitalar. Vamos criar o primeiro hospital universitário federal em Porto Velho. Vai ser o primeiro hospital universitário federal aqui do estado de Rondônia. Rondônia passa a ser o penúltimo a não ter ainda um hospital federal do governo federal. Então, é um dia de muitos investimentos.
Isso aqui.
A gente vai falar um pouquinho depois da maternidade, com a surpresa até para nós da imprensa. Primeiro, quais serão os atendimentos na carreta agora? Tem especialidades?
Essa carreta é focada na saúde da mulher. Então, todas as mulheres que estão esperando na fila do município, na fila do estado, para um exame de mamografia, um exame de câncer de colo de útero, para uma consulta ginecológica, para um exame para fazer uma biópsia, para descartar uma suspeita, por exemplo, de câncer, serão chamadas pelo município, pelos municípios da região ou pela Secretaria Estadual. Então, a carreta vai ficar à disposição do município e do estado. Quem chama as mulheres para essa consulta são os gestores locais. As mulheres não devem vir direto na carreta, devem procurar a sua unidade básica de saúde ou a Secretaria Municipal da sua cidade, que aí a Secretaria vai encaminhar direto essas mulheres para atendimento aqui. Aonde estão funcionando essas carretas? Elas ficam em geral durante 30 dias. Elas garantem um atendimento, muitas vezes, de zerar a fila de espera que existia para mamografia, para uma biópsia de câncer de mama, para o cuidado do câncer do colo de útero, os atendimentos ginecológicos em geral.
O valor de 150 milhões de reais para a maternidade é uma surpresa até para nós da imprensa e o curso orgânico, o governo resolveu. Bom, vou destinar para o Paraná, o emenda de algum parlamentar.
Não, é um recurso do PAC, é a retomada do PAC, do governo do presidente Lula, algo que estava programado já aqui para a região. Foi feito o detalhamento das ações aí que garantem a gente poder fazer a ordem de serviço e com isso, a partir daí, começar todo o processo de construção da maternidade.
Muito bom, né? Uma notícia que pegou a todos de surpresa, né? Acho que, e claro, uma ótima surpresa, um valor de 150 milhões do novo PAC, né? Programa de Aceleração de Crescimento, com foco também na área da saúde, principalmente nessa área materno-infantil, né? E claro, com uma estrutura como essa, você tem aí enormes benefícios à saúde, você tem benefícios à economia, que você vai gerar mais empregos, né? E 150 milhões para se fazer a maternidade não é algo simples, é algo grandioso, gigantesco, né? Então, que bom. E todos nós de Rondônia ficamos felizes, principalmente aqueles que vão ser novos papais e mamães aí, ter um espaço de atendimento digno, tá bom? 7:12, você que está com a gente, de qualquer região onde estamos chegando, nos mais de 35 municípios, nossa gratidão pelo carinho da sua audiência, tá bom? E já mande sua mensagem, interaja conosco, estamos aqui aguardando você participar. E olha, vamos agora com notícias aí de todo o estado de Rondônia. Um trágico evento na zona rural de Machadinho do Oeste, na área conhecida como Pedra Redonda 3, resultou na morte de diversas cabeças de gado atingidas por um raio. O incidente ocorreu durante a última segunda-feira em um momento de intensa instabilidade climática, caracterizada por fortes temporais e grande incidência de descargas elétricas na região. Os animais que estavam pastando em campo aberto foram vitimados pela força da descarga elétrica. A situação foi descoberta pelos moradores da região após o fim da tempestade. O local, sem a devida proteção contra raios em áreas de pastagem, tornou-se vulnerável ao fenômeno natural. Até o momento, ainda não foram divulgadas informações precisas sobre a quantidade exata de gado que foi atingida pelo raio, nem sobre os prejuízos financeiros totais que a perda acarretou ao produtor rural. O caso serve como alerta para os perigos que as fortes tempestades, comuns para essa época do ano, representam para os rebanhos bovinos no estado de Rondônia. Todos os anos a gente repete aqui, né? Notícias dessa natureza. Então é importante que os produtores busquem a ajuda técnica para saber qual a melhor medida a ser tomada com relação a promover essa prevenção aí da perda de animais por morte em razão de descarga elétrica via raios. Então vamos ficar atentos e garantir, né, a evitação desses incidentes. E olha, deixa eu falar de um assunto aqui muito interessante. Nós estamos aí celebrando nessa semana os 50 anos da Polícia Militar de Rondônia e vou destacar uma história que aconteceu ontem, na verdade, na cidade de Buritis, não é? Os policiais militares foram acionados porque as crianças estavam fazendo bagunça na rua, né? E aí os policiais de pronto foram lá atender a ocorrência e entender o que é que estava havendo. Chegando lá, constatou-se que, por exemplo, hoje, agora estamos aí já na época das férias, né? Que as crianças estavam apenas brincando e se divertindo na rua. É coisa rara hoje em dia, né? Porque as crianças normalmente estão aí aferradas à tecnologia, e aí isso traz aí algumas questões positivas, mas também algumas questões negativas, né? E o bom é essa integração, essa interação, esse desenvolvimento da parte física, né, da parte motora, e os policiais vendo a cena aí e vendo que não havia nada de equivocado, nada de errado, eles estavam numa rua chamada Morta, não é? Que é aquela rua que não tem quase nenhum movimento, não é? Alguém só estava incomodado com a barulheira atípica, né, das crianças. Os policiais deram ali uma aula de civilidade às crianças e, por fim, não é, entraram na brincadeira, não é? Esse é um lado importante da Polícia Militar de Rondônia, de se mostrar amiga da comunidade, sobretudo amiga das nossas crianças, né? Para, quem sabe, também influenciá-las, né, a seguir talvez a carreira da segurança pública, ou mostrando que a polícia não é inimiga, né, a polícia é amiga. A polícia, ela só repele o que é errado, mas guarnece, protege, incentiva aquilo que é certo. E acabou ali brincando de bets com as crianças. É claro que a polícia não ficou todo o tempo ali, né? Foi um momento apenas, mas as crianças riram, ficaram muito felizes. E esse é um procedimento não isolado, né, da Polícia Militar em Rondônia. Nós falamos das ações ostensivas de combate ao crime, né, que tem surtido muitos resultados, guarnecido nossa sociedade, mas também falamos dessas ações que mexem com o lado mais tranquilo nosso, né, do ser humano. E assim como essa ação em Buritis, tem muitos outros exemplos em Rondônia de ações de humanidade, de urbanidade da Polícia Militar, né? A gente vê, por exemplo, policiais fazendo entrega de cestas básicas ao final de ano, vão ali fazer ali um aniversário de criança, né? Já tivemos muitos registros assim aqui no estado de Rondônia. Então, parabéns à nossa gloriosa Polícia Militar, completando aí seus 50 anos, né? E eu falava ontem, durante o programa que apresento na Rede TV, sobre a importância da instalação da Polícia Militar em Rondônia nesses 50 anos, não é? Nos primeiros 20 anos foram momentos terríveis, né? Primeiro, você tinha uma dificuldade estrutural. Segundo, você tinha um baixo efetivo. Terceiro, você tinha um salário que não era atrativo, né? E muitas pessoas que, inclusive, serviam o exército, né? Normalmente serviam o exército e já ingressava na polícia, optando ou não, né? Então, muita gente não optava para ir para a Polícia Militar. Por quê? Porque o salário não interessava, e todas essas outras questões que eu citei, né? E Rondônia era dominada aí pela violência, não é? Era uma terra de ninguém, era uma terra sem lei, onde a única lei que vigorava aqui era a lei da selva. Qual que é a lei da selva? É a lei do mais forte, né? Sobrevive aquele que for mais forte. E nessa época aqui, aquele que tinha mau poder bélico, ou aquele que tinha mau rapidez no gatilho, né? E aí surgiam as lendas, enfim. Só que era um ambiente truculento, né? E as pessoas às vezes iam festejar, e eu conversava outro dia com um policial militar das antigas, né? 30, 40 anos de polícia, ele falando que na época, às vezes você ia um soldado apenas, dois soldados no máximo, para guarnecer eventos que tinham aí nas zonas rurais, somente na região central, e muitas das vezes ali saía uma briga, e aí essa briga era estopim para uma morte ou várias mortes, era esfaqueamento, era tiro, e os policiais às vezes acuados por conta de estar em menor número, mas policiais morreram, policiais acabaram se ferindo. Então são histórias, né, de luta para a implantação do que a gente tem hoje em Rondônia, dessa sensação de segurança e dessa efetiva segurança. Então, aos nossos gloriosos policiais militares do passado, do presente, né, nossos parabéns, nosso muito obrigado, e essa instituição que completou essa semana seus 50 anos, que continue assim pujante, não é, servindo a sociedade rondonense. Com algumas dificuldades, não é? Você tem aí problemas salariais, você tem problema que não tanto quanto se foi no passado, no início, né, mas problema de questão de redução do número de policiais, não é? Mas nosso efetivo, ele garante aí o guarnecimento da sociedade. Os policiais que nós temos aqui, não é, tem um índice quase praticamente zero de corrupção, né? Isso é muito positivo. São policiais que ingressam aqui não por opção de ganhar dinheiro, né, da estabilidade do trabalho apenas, mas são pessoas que têm a vocação, né, entendem que é uma missão atuar na segurança pública. Então, parabéns a todos os policiais militares. Aliás, outro dia eu estava numa padaria e aí o soldado, o cabo, né, Domingos, com quem trabalhei há 10, 12 anos atrás, ele era meu cinegrafista e eu repórter, não é? E hoje ele é policial militar, ele é do Goiás, de Paraná, não é? E ele me falava, ele falava que ele sempre ouve a gente nas viaturas, não só o Goiás, mas também as outras guarnições da Petran, enfim. Então, nosso muito obrigado também pela audiência dos nossos policiais militares. Nós vamos fazer a nossa primeira pausa, em instantes a gente volta com mais informações no nosso SGC Rondônia.
SGC Rondônia, informação com responsabilidade, porque o tempo e os fatos não param. Não param.
Os maiores sucessos do momento em uma só sintonia. SGC-FM.
Todas em uma Chevrolet, na Sabenauto. Vem junto com as melhores condições do ano de uma única vez. Novo Onix com garantia de até 5 anos. Vem junto com conectividade e a partir de 84.990. E o novo Tracker vem junto com conforto e uma oferta imperdível. A partir de 119.900. Nova S10 C71 vem junto com uma condição especial a partir de 275.990. Todas em uma Chevrolet na Sabenauto. Corre pra cá.
Natal só combina com o Fortal. Faça suas compras com economia. Leite Toya UHT 1 litro 4,49. Flocos milho Nutrivita 500 gramas 1,89. Leite condensado Piracanjuba 395 gramas 5,75. Lava roupas Pó Minuano 1,600 10,99. Leite em pó Piracanjuba integral 400 gramas 12,99. Contra filé bovino quilo 36,90. Fortal Supermercado, Avenida Amazonas com Guaporé e na Rua Ayrton Senna em Candeias.
Olá, gente, eu sou Anne Silva e de segunda a sexta-feira temos um encontro marcado aqui na SGC FM, de 8 às 11, no programa Vibração. Música, diversão, alegria para animar o seu astral. Então vem com a gente, SGC FM, onde você estiver.
Que começa com uma garrafa no chão, termina com uma rua inteira debaixo d'água. O lixo jogado na rua volta para você com a chuva. A prefeitura está todos os dias limpando a cidade. São mais de 76 mil toneladas de lixo recolhidas, 575 bueiros desobstruídos e mais de 6.600 quilômetros de ruas limpas. Mas esse trabalho não pode ir por água abaixo. Não jogue lixo na rua. Cidade limpa é responsabilidade de todos.
Prepare-se para viver a magia do Natal como nunca. Não perca o último Domingão da CDL, dia 21 de dezembro. Avenida 7 de Setembro se transforma em um verdadeiro centro de compras e celebração com a presença do Papai Noel. Leve sua família, encontre presentes incríveis e aproveite produtos e serviços com preços exclusivos para este domingo. O presente de Natal está no comércio local. Domingão da CDL, o Natal que já chegou.
Portal SGC, produzimos notícias com checagem e credibilidade e levamos a informação na palma de sua mão. Basta acessar www.sgc.com.br.
O maior torra do ano começou na Nissan Ben. É pra limpar o pátio. Lote exclusivo, preço de nota fiscal de fábrica. Nissan Kicks Play 125/25 com preço de nota fiscal de fábrica, mais taxa zero em 36 meses com 60% de entrada. Nissan Kicks Play Advance Plus 25/25 com preço de nota fiscal de fábrica, taxa zero em 36 meses com 60% de entrada. Venha e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Lote exclusivo, preço de nota fiscal de fábrica é só na Nissan Ben. Aproveite. Rua da Beira, Floresta. Fone WhatsApp 2181-2006. Desacelere, seu bem maior é a vida.
SGC, Sistema Gurgax. Notícias, música e muito mais.
Estamos de volta. SGC Rondônia, a informação que move o nosso estado. Interaja com SGC Rondônia através do nosso zap 984-36-3637.
Rondônia, 7:26. Vocês que estão nos acompanhando, nossa gratidão pelo carinho aí da sua audiência, tá bom? E olha, no estado de Rondônia, hoje a gente amanheceu aí com um tempo nublado, né? Ontem passamos boa